Havendo luz legal, em nome de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária do dia 31 de março de 2016. E convido o colega vereador Rafael Alves para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Salmo...
Salmos 18, versículos de 1 a
3. Versículo de 1 a 3. Obrigado, vereadora. Pelo...
Vitória e domínio. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, servo do Senhor, o qual dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: Eu te amo, ó Senhor, força minha. Ó Senhor, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio e me escondo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Amém.
Dando continuidade, convido ao colega vereador José Fino para que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana. Primeiro período legislativo, quarta sessão legislativa, 16ª legislatura. Reunião ordinária, ata número 08 de 2016. Aos 29 dias do mês de março de 2016, às 9 horas e 30 minutos, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 8ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Adalberto Rosa e Silva, presidente; Rafael da Silva Alves, vice-presidente; Josefina Soares, secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Jussara Osório de Almeida, terceira secretária; Carlos Eduardo Espindo Alves; Irani Coelho Fernandes; José Fernando Tarragô; Luiz Gilberto Almeida Risso; Marcelo Cardoso Lemos e Rony Peterson Corpo Melo. A hora estabelecida, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução número 13/02, solicitou à vereadora Jussara Osório de Almeida que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Salmos 17, versículos de 1 a 4, súplica pela proteção divina. Na sequência, solicitou a vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Posteriormente, solicitou que a mesma realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas proposições protocoladas sobre os números 194, 201, 202, 203, 205, 206, 208 de 2016. Foi solicitada a retirada da proposição protocolada sobre o número 200/2016, pelo autor, vereador Fernando Tarragó, a qual solicitava a criação de uma nova comissão para tratar da reforma do regimento interno, tendo em vista que somente poderá ser realizada após a aprovação da reforma da lei orgânica. Registra-se a presença em plenário da professora Dirce Gracioso Soares, presidente da PEMO, e do senhor Renato Kleinobing, presidente da ONG Girassol. Às 10 horas e 40 minutos, conforme requerimento número 398, de 2016, participou da reunião a professora Andréia Werner e Kátia Chaves, acompanhada dos alunos do nono ano A e B da Escola Estadual Hermeto José Pinto Bermudes, com finalidade de entregar um dossiê resultado do projeto HB contra a Aedes Aegypti. Bem como entregou um ofício com algumas solicitações à Casa Legislativa. Foi interrompida a reunião para um registro fotográfico. O presidente vereador Adalberto Silva passou a condução dos trabalhos ao vice-presidente vereador Rafael Alves. Foram aprovados os requerimentos verbais dos seguintes vereadores. Luiz Gilberto Almeida Risso solicita a reposição de lâmpadas na esquina da Escola Roberval, pela bancada do DEM. Irani Fernandes solicita ao Executivo que encaminhe o projeto de lei que concederá o passe livre pela bancada do PP. O Rafael Alves solicita envio de moção à Polícia Federal pela bancada do PMDB. O vereador Fernando Tarragó solicita envio de moção ao senhor Wilson Ferreto, parabenizando pela vitória de seu animal no turfe gaúcho. pela bancada do PSD. Esses requerimentos, para tornar-se efetivos, deverão ser convalidados no protocolo da casa até às 9 horas do dia 30 do corrente, conforme preceitua o artigo 146, parágrafo 4º do Regimento Interno. O presidente vereador Adalberto Silva reassume a condução dos trabalhos, logo foi rejeitado em discussão a votação única, o veto do ato legislativo 118/2016 do Poder Executivo, protocolado sobre o número 001/2016, que aprova o Plano Municipal de Educação, PME, e dá outras providências. Na sequência, foram aprovadas as seguintes moções, protocoladas sobre os números 209 de 2016. Foram aprovadas as indicações protocoladas sobre os números 198 de 204 de 2016. Expediente recebido de diversos 199, 211, 207 e 212 de 2016. Expediente expedido ao Executivo, ofício protocolado sobre o número 82/98 de 2016. E atos legislativos número 05/2016. Há diversos ofícios protocolados sobre os números 137/144/2016. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vereador João Adalberto Rosa e Silva, presidente do Poder Legislativo de Uruguaiana, invocando o nome de Deus, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Érica Obes Vargas, auxiliar técnico legislativo, digitei a presente ata. Sala, vereador Ramon Barbati Filho, aos 29 dias do mês de março de 2016. Eu acho que aqui tem que... Aqui tem do ato aqui, do veto.
A ata está à disposição dos colegas vereadores para que possível correção, no caso da vereadora Josefina, que já há um erro, talvez, gráfico. Que seja modificado que o ato é executivo, do Poder Executivo, não do Legislativo.
Senhor Presidente.
Uma olhadinha, Kleber, expediente, que estão providência.
Uma outra retificação que peço auxílio ao expediente, se couber, porque não ouvi, talvez tenha me passado, o requerimento verbal aprovado solicitando sessão especial alusiva aos 72 anos da Polícia Federal do Brasil, mas não está na ata. Então, peço a retificação que conste na ata, porque essa sessão especial foi solicitada para o dia 14 de abril e não está na ata, está a moção. Na verdade, não foi uma moção, foi uma sessão especial prevista para o dia 14 de abril, alusivo ao aniversário de 72 anos da Polícia Federal no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Só peço a retificação e cópia da ata depois ao expediente.
Não havendo ninguém mais queira fazer, que solicito o expediente que faça a correção das solicitações da vereadora Josefina e do vereador Rafael. A ata está aprovada com as retificações.
Senhor presidente, só antes da leitura da secretária dos requerimentos, gostaria de fazer uma correção, vereadora secretária. Houve um erro no meu gabinete e os requerimentos vieram separados. Na verdade, são 4 requerimentos do mesmo assunto. Então, é só a leitura do nome do vereador e, em sequência, os assuntos. Tá? Ele veio separado, mas eram para ser juntos. Obrigado.
Só os assuntos.
E quando é no mesmo tema, é no mesmo requerimento.
Está com a palavra a Josefina para a leitura dos requerimentos.
Da vereadora Josefina Soares, requerimentos. Requer ao Executivo reposição de lâmpada no bairro João Paulo II, na quadra 10, casa 32. Da vereadora Josefina Soares, requer ao Executivo o patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Francisco Vicente Velo, no bairro Ipicaum. Eu gostaria de pedir a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra a vereadora Josefina Soares.
Eu gostaria desse requerimento lá da Ipicaum. Na verdade, senhor presidente e colegas vereadores, a Ipicaum não é uma rua que está com problema, ela está com problema em toda a sua extensão. Todas as ruas estão com problemas, quando chove ninguém consegue sair de casa, um barral, E também nós sabemos que lá na Ípica 1 não foi beneficiada com nenhum asfalto bom, ou mais ou menos. Ela nunca teve um benefício de asfalto. E também não teve encascalhamento na Vila Ípica 1. Então, por isso, ela se torna um barral nos dias de chuva, que o pessoal não consegue sair de casa, a não ser de bota. Porque é muito barro. Nós já solicitamos isso aqui, presidente, da Ípica 1. Desde que nós estamos nessa casa, nós estamos pedindo asfalto para aquele... até nem pedir para a Câmara. Agora, há pouco. Mas antes, muito tempo atrás, nós solicitamos, inclusive, patrulhamento e também encascalhamento, asfalto, na época do ex-prefeito Sanchotene. E nós estamos aguardando agora com o novo prefeito para que ele possa entrar na Ípica 1 e fazer um trabalho, pelo menos, em encascalhamento lá. Muito obrigada.
Vereadora Josefina, a senhora não poderia... Aproveitei e colocar a Ípica 2 junto, as
Pode
duas
ser?
Ípicas.
Sim, não tem problema, vereador. Vamos acrescentar aqui no expediente, então, o expediente que acrescente a Ípica 1 e a Ípica 2, então. Encascalamento, pode ser até asfalto também, a gente pode pedir. Do vereador Rafael Alves, requer ao executivo a substituição de lâmpada na esquina das ruas Duque de Caxias e Gregório Beregaray. Também do vereador Rafael Alves, requer ao executivo a troca de uma lâmpada na rua João Caparate, em frente ao número 1120, no bairro Cidade Nova 2. Do vereador Rafael Alves, requer ao executivo a troca de uma lâmpada na esquina das ruas Francisco Etiparre e Franklin Fernandes, na entrada do bairro Cidade Nova. Do vereador Rafael Alves, requer ao executivo a colocação de haste, luminária e lâmpada na rua Feliciano Ribeiro, em frente ao número 2930, no bairro São João. Do vereador Egídio Carvalho, requer ao executivo a colocação de luminária na rua Marechal Floriano, esquina com a Pinheiro Machado. Também do vereador Egídio Carvalho, requer ao executivo a recuperação e manutenção da camada asfáltica no conjunto habitacional. Do vereador Egídio Carvalho, requer ao executivo patrulhamento no assentamento Irmã Maria. Do vereador Gilberto Risso, requer ao executivo que realize o que segue. A. Patrulhamento na rua Estilac Leal entre as ruas Marechal Deodoro e Marechal Floriano. B. Recuperação da pavimentação da rua Venâncio Aires entre as ruas Doutor Maia e José Garibaldi. Do vereador Gilberto Risso, requer ao executivo a colocação de luminária completa na rua General Canabarro, entre as ruas Venâncio Aires e Benjamin Constante. Da vereadora Josefina Soares, requer ao executivo que realize o que segue. A. Colocação de luminária completa na rua Senadora Silveira Martins, esquina com a rua Nemésio Fabrício. B. Colocação de luminária completa na rua Senador Silveira Martins, em frente ao número 1662. C. Reposição de duas lâmpadas no bairro Prolar, quadra 15. D. Reposição de lâmpada no bairro São Miguel, na rua Padre Anchieta, em frente ao número 2608. E. Reposição de lâmpada no bairro São Miguel, na rua Antônio Monteiro, em frente ao número 2989. Da mesma vereadora Josefina Soares, requer ao executivo que realize o que segue. A. Limpeza de vala, colocação de bueiro e colocação de pontilhão no bairro São Miguel, na travessa Francisco Martins Bastos, antigo Trilhos, entre as ruas Estilac Leal e João de Lima e Silva. B. Limpeza de vala e matagal na rua Ramão Purus de Oliveira, entre as ruas Doutor Maia e Júlio de Castilhos. Do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo que realize a contratação com urgência de profissionais de fonoaudiologia. Olha, meu Deus do céu. Do vereador Irani Fernandes, requer ao executivo ações urgentes para limpeza e desobstrução de bueiros localizado na rua Tiradentes, em frente ao número 3538.
Dá a palavra com o colega vereador Irani Fernandes.
Bom dia, senhor presidente, bom dia demais colegas vereadores, esse plenário lotado que nos acompanha. Gostaria de falar sobre esse pedido aqui da fonoaudióloga. Deveríamos ter no mínimo duas fonoaudiólogas. Uma é contratada pelo município, servidora do município. Mas como existem várias atividades da onde a fonoaudióloga ela participa, como por exemplo, o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho, o teste do pezinho, e a partir dali se faz a identificação precoce de alguma doença, e o doutor Fernando que me corrija se eu estiver errado. Então, a partir daí já começam a ser tomadas algumas ações. E é importante a presença da fonoaudióloga. Então, uma só é insuficiente. Então, nós tínhamos a mesma fonoaudióloga, que era funcionária do município e que tinha um contrato emergencial, um contrato temporário, também com o município, e prestava esses dois trabalhos. E ela se licenciou de um desses. Ela não é mais contratada temporária. Ela ficou apenas com o trabalho normal dela, que ela realiza na prefeitura, como servidora da prefeitura, como contratada da prefeitura. Então, nós ficamos completamente a descoberto, porque todas as demandas do município com relação a isso têm que ser mandados para fora, para tratamento fora do domicílio. E há casos que são identificados no nascimento que não pode esperar 4, 5, 6 meses, 1 ano para conseguir um tratamento fora do domicílio. Então, é urgente que se faça a contratação de uma nova fonoaudióloga para atender esses casos aqui em Uruguai. Então, por isso, nós estamos pedindo que seja feita essa contratação, que seja reaberto esse processo de contratação simplificada, que seja, para que a gente possa ter uma ou duas ou quantas fonoaudiólogas forem necessárias. Obrigado.
Está com a palavra a vereadora Jussara Osório, para discutir o requerimento.
Obrigada, senhor presidente. Meus colegas vereadores, antes de mais nada, senhor presidente, não tive ontem a oportunidade de cumprimentá-lo em função do desencontro de horários, queria cumprimentá-lo e dizer que meu abraço estava guardado e estará guardado desde sempre pelo seu aniversário e pelo reconhecimento à Vossa Excelência. Parabéns.
Obrigado, vereador.
Parabéns pelo aniversário. Com relação ao seu encaminhamento, vereador Irani Fernandes, eu quero cumprimentá-lo. E ele vem exatamente ao encontro, senhores vereadores. Senhores vereadores, o requerimento do vereador Irani Fernandes vem ao encontro exatamente às carências que nós temos com relação a esses profissionais. E ele faz parte, inclusive, daquele grande momento, vereador Irani, que nós tivemos aqui durante a audiência pública, onde foi levantado todas essas carências através das situações das crianças, né, com problemas. E foi um momento realmente muito rico na casa, onde se falou em fonoaudióloga e se falou também no outro profissional, me ajude, por favor. Psicopedagogo, exatamente. Então, eu queria lhe dizer que ontem, durante a reunião de comissão de serviços municipais, onde eu exerci, já quero passar ao presidente da comissão, vereador Marcelo Lemos, ontem que eu estive exercendo a condição de presidência, enquanto sua ausência, senhor presidente, eu solicitei a doutora Débora Valim, que nos acompanha durante as comissões, eu solicitei esse encaminhamento que tinha sido, inclusive, colocado na pauta, vereador Marcelo, que nós iríamos solicitar esses encaminhamentos. Mas isso tudo faz parte desse contexto tão carente, e eu lhe cumprimento uma vez mais. Só gostaria de deixar uma sugestão, vereador Irani, de que esse encaminhamento tem que ser feito na condição de indicação. Nós não podemos fazer, Vossa Excelência sabe que a gente não pode fazer o pedido que origine despesa, que crie despesa, mas sim na condição de indicação. Eu acho que ele fica melhor enquadrado, digamos assim, é a sugestão que eu tenho. Né, dentro desse seu encaminhamento aqui, vendo da importância, então, de repente, essa modificação consegue agilizar e ser colocado de melhor maneira para que possa ser atendido. Obrigada, senhor presidente.
Então, uma questão de ordem, senhor presidente.
Então, de ordem, vereador.
O expediente, ao verificar a redação do nosso requerimento, que coloque, então, no documento que vai sair daqui, como indicação, então, tá. Se já não está colocado lá, que...
Obrigado, exatamente. Vossa Excelência, que nós estávamos observando aqui que estava o encaminhamento não estava correto. Obrigado pela pela correção. A palavra está à disposição dos colegas vereadores para requerimentos para os senhores líderes, para requerimento verbal, se assim achar necessário. Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, Josefina, Jussara, quero cumprimentá-los nesta manhã da quinta-feira e dizer que o meu requerimento verbal refere-se ao passamento de uma pessoa de tradicional família de Uruguaiana, o Reginaldo Galherreta Zubialri, irmão do Eduardo, meu ex-assessor do André, da Suzana, da Lúcia, da Isabel, cunhado do José Lander Paz Brites. Então, estou enviando o requerimento de pesar, de enlutamento, pelo passamento deste jovem que foi funcionário por muitos anos da cooperativa de lãs de Uruguaiana, competente contabilista, e que nos deixa prematuramente. Quero, neste momento também, senhor presidente, num requerimento pedir à administração municipal que hoje justifica o fato de não dar mais assistência às vias do interior.
Vereador Egídio, vacilando, nesse período de requerimento, o vacilante pode fazer requerimento só com relação a um termo. No caso, só, fica prejudicada a segunda.
Senhor presidente,
vacilante.
Só para colaborar,
vacilante,
o vereador Egídio, na verdade, a moção se trata de uma moção de pesar.
Moção de pesar
e esse outro requerimento.
Tá bom, obrigado, vereador.
No requerimento de liderança não lhe permite.
Muito bem, eu posso então fazer o meu requerimento verbal?
Sim. Não, o próximo senhor vai ter que fazer por
isso. Nas moções?
É outro assunto, é necessário.
Não, outro assunto não pode, vereador. Desculpe, vereador. Não havendo mais quem queira, a palavra está com o vereador Rafael Alves. Para requerimento verbal, vereador Eleni.
Senhor presidente, eu gostaria que caminhar um requerimento, está sendo preparado, solicitando a prestação de contas do Carnaval de Uruguaiana. Esse é o teor do nosso requerimento e a justificativa, logicamente, será para a fiscalização dessa casa. Obrigado.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, senhores vereadores, o requerimento verbal versa sobre cópia do processo licitatório da máquina, se não me lembro, se me corrijam, que se eu estiver errado, fresadora. A máquina fresadora que foi contratada pelo município de Uruguaiana. Aliás, nós não sabemos qual foi a modalidade de contratação. O requerimento verbal, então, solicita informações como qual foi a modalidade de contratação e qual o valor pago e qual o período que a máquina realmente trabalhou em nosso município, desmanchando aquela camada asfáltica que existia nos bairros da cidade, que já havia sido destruída pela empresa Odebrecht na colocação do esgoto, da coleta do esgoto cloacal. Qual é a nossa intenção? É sabermos quanto foi gasto por esta máquina, se realmente o custo-benefício dela veio a trazer benefícios à nossa população, é para nós entendermos esse processo. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Presidente, cedo o espaço do PDT, o vereador Egídio.
Bem, senhor presidente, agradecendo ao espaço cedido pelo PDT, através do vereador Marcelo Lemos, agradeço o vereador e o meu requerimento a ser encaminhado até às 9 horas da manhã desta sexta-feira refere-se às estradas do interior, que estão totalmente abandonadas. E ontem eu ouvi uma justificativa que é inaceitável, vereador Rony Melo. O que foi dito é que o encascalhamento, que o patrulhamento e a compactação das vias do interior não podem resistir aos caminhões da nossa coleta, da nossa principal atividade, que é a risicultura, que é o arroz. E que não há motivo mais de consertar as vias, porque tão logo é passada a maquinaria da administração municipal, lá vem uma carreta carregada de arroz com alta tonelagem e demole a rua, a estrada do interior do município. Então, eu acho que essa explicação é patética, é inaceitável. O que tem que acontecer é que as ruas e as estradas do interior devem ser compactadas com a capacidade da nossa principal atividade. Ela não pode ser feita apenas para trânsito de carros e automóveis de passeio. Então, essa desculpa é injustificável, senhoras e senhores vereadores. Nós temos que investir, o município tem que investir numa compactação condizente com o trânsito de caminhões pesados das carretas que transportam o arroz do município de Uruguaiana. Esse é o meu requerimento, senhor presidente.
Para comentar o requerimento, vereador Egídio, senhor presidente.
Para comentar o requerimento, vereador Jussara Osório.
Obrigada, presidente. Lhe cumprimento, vereador Egídio Carvalho, até porque o desgaste nosso desta casa com relação ao interior é uma coisa impressionante. E não por responsabilidade nossa, não porque falte vontade, interesse ou encaminhamentos nossos. Todos os senhores, com certeza, durante o trabalho que fizemos no ano, agora no ano de 2015 no interior, com as nossas reuniões interiorizadas, nos sentimos envergonhados, porque a população acaba cobrando de nós. Uma situação da qual eu, particularmente, participei junto com o atual prefeito Schneider em visita ao interior, quando ele dizia exatamente o seguinte: bom, o centro da cidade já está numa condição equilibrada. Agora eu vou me dedicar a cuidar do interior. Palavras dele. Palavras que não justificam absolutamente o abandono que se encontra o interior neste momento. Palavras que tentam, inclusive, nos comprometer. Mas a gente, é preciso que cada um de nós consiga levar esta realidade a todas as populações do interior. Vontade, interesse, encaminhamento existe. Os nossos gabinetes, os nossos arquivos estão repletos de encaminhamentos, de situações básicas, de situações de caixa d'água, inclusive, que nunca foram trocados, que foram prometidos de ano, passando de ano para ano. Uma situação vergonhosa no Itapitocai. Todos nós, muitos de nós, têm encaminhamento com relação a essa caixa d'água que está lá com ferrugem, quebrada, destruída, né? Os moradores da charqueada que pagam do próprio bolso manutenção em estrada. A situação, inclusive, do Exército, que foi parceiro do Executivo para colaborar e trabalhar na estrada, só que acabam parando no meio do caminho porque o Executivo não cumpre com a sua parte. E isso tem que ter parceria, isso tem que ter compromisso. Mas não dessa maneira. Todo mundo se compromete e o Executivo não faz a sua parte. Cadê a caixa d'água, senhor prefeito? Que vergonha! Itapitocai está lá com uma caixa d'água quebrada há mais de 4 anos. Obrigada, senhor presidente.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Rafael Alves.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero me solidarizar com o requerimento do colega Egídio e trazer algumas outras constatações referentes ao nosso interior, não bastando que a principal delas são as estradas vicinais. E aí concordo com a vereadora Jussara, quando sabemos do perfil de atuação do prefeito Schneider, que diz que ouve, balança a cabeça, dá a entender que se comprometeu e que irá resolver o problema, e nunca mais lhe dá uma resposta. Nunca mais fala sobre o assunto. Não resolve. Eu lamento ter que participar aos colegas, aos 10 outros vereadores dessa casa, e aos poucos visitantes que temos nesse plenário, e aos colaboradores desta casa, mas essa é a minha impressão. Essa é a minha impressão porque em janeiro de 2013, quando o Schneider foi eleito prefeito, bastaram 3 ou 2 meses para eu perceber qual seria, de que forma seria a atuação do prefeito. Se ele deu atenção em outras minúsculas coisas, senhores vereadores, para o interior, o que deve ter dado, aquela mini maquiagem que foi feita, pode ter ocorrido, sem dúvida. Agora, as principais e o que importa para o interior, que é o setor agropecuário, que tem um PIB muito grande em nosso município e deixa uma arrecadação muito grande de impostos, não foi atendida. As áreas de lazer, como o Cantão, por exemplo, que está abandonado há 4 anos. Não há investimento na parte elétrica, na reforma dos carralanchões, na pintura da estrutura, no telhado do galpão que pegou fogo. Aquilo está abandonado. Em São Marcos, há a sede da Associação de Moradores, que me parece que houve uma pequena ajuda, depois o Adalberto pode me corrigir. Na própria barragem Sanchuri, as ruas precisam de algum patrulhamento. A caixa d'água lá, lembrando o vereador Marcelo do Itapitocai, um posto de saúde que está abandonado no Itapitocai há não sei quantos, 5 anos, e outros 4 em construções, outros 2 em construções em obras na cidade, 2 em reforma e 2 novos. E lá tem uma estrutura pronta faz 5 anos e não tem uma técnica de enfermagem lá.
Uma parte, vereador.
Concedo os 2 a parte, vereadora Jussara.
Obrigada, vereador. Vice-presidente.
Depois eu encerro meu tempo.
Vereador Rafael Alves. Só para colaborar, vereador, nós temos uma relação tão grande de situações pela qual passa o interior e que foram solicitadas por essa casa, que é quase que impraticável a gente fazer no tempo, né, de cada um dos vereadores que tem para usar o seu espaço. Mas eu só quero lembrar, vereador Rafael, também de que, além do exército que se prontificou e esteve presente nesta arrancada, nesse trabalho importante para o interior, estiveram também presentes os onisicultores. Eles fizeram, eles combinaram, houve um projeto, houve um, digamos assim, um contrato de que... Lembra, vereador Marcelo Lemos, vereador Rony, lembram desse contrato que houve entre os onisicultores e a prefeitura? Eles fariam o trabalho e a prefeitura, através da Secretaria de Obras, em a estrutura, as máquinas. O que aconteceu, vereador Fernando? Tiveram que desistir na metade do caminho, porque o executivo novamente não cumpriu com a sua parte. Então, essa é uma realidade. Não adianta a gente querer negar, a gente querer achar que as coisas vão acontecer, o que tinha que acontecer já teria que ter acontecido, a não ser que surjam milagres agora de última hora. Porque no caos, na situação em que se encontra o interior agora, é muito mais difícil, é muito mais dispendioso do que se tivéssemos feito já o trabalho que deveria ter sido feito nesses últimos anos. Obrigada, senhor presidente. Obrigada, vereador Rafael.
Pode começar o trabalho, vereador Rafael, gostaria de manifestar.
Só encerrando, presidente, só encerrando, que faltava um pouquinho de tempo. Só o tombamento da Estância Santiago, Estância da Redução de Japeju, que tem 3 séculos de idade, a 8 quilômetros da barragem em Sanchuri, já geraria ao interior uma arrecadação de visitação de turistas muitíssimo grande. E o prefeito não quis fazer. 3 anos solicitando. Esta casa solicitando. Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Adalberto Silva.
Não. Excelentíssimo colega vereador. Inicialmente, eu gostaria de dizer que sou a favor do requerimento do Egídio. Que sempre que se trata de estrada. Mas nós, eu gosto muito de... Eu sou uma pessoa que tem que primo muito pela justiça. E eu vivo no interior do município há 53 anos. Eu me desloquei de Cachoeira de época no interior do município. Então eu posso falar do interior, porque vivo no interior, porque conheço o interior, porque sei quem fez e quem não fez para o interior. O pior prefeito da história da Uruguaiana para o interior chama-se Sancho Tene Feliz. Eu disse no gabinete dele, para ele, não mandei dizer. O pior de todos. Esse não fez nada pelo interior, nos tirou os médicos, nos tirou tudo que possível o interior precisava para que o mínimo de dignidade de uma pessoa para morar no interior. Esse foi o pior. O prefeito Schneider faz 3 anos e 3 meses que ele está no governo. Mas nós temos que saber que faz 3 anos e meio que a Uruguaiana chove permanentemente. Sempre. Todas as semanas, com rara exceção.
Gostaria de uma
parte. E o inimigo natural da estrada, da rodovia, é a chuva. Embora que passe a patrola, como eu estava dizendo, de manhã, se de tarde chover, logicamente, passar caminhão abre o rombo de novo. A gente sabe que abre o rombo. Isso é da natureza. Claro que tem que fazer. Claro que é preciso fazer. Mas a verdade é o seguinte, a única estrada do interior daquela minha região que tem péssimas condições é a da Capela do Ipané. Tive há bem pouco tempo para lá. a estrada de Adolfo Stear que entra ali nunca teve tão boa como está. Nunca teve. Nunca teve. Nos 20 e poucos anos que eu estou aqui, nunca teve. Foi feita um trabalho muito bom, Prefeitura Municipal e Exército. Foi feito muito bem, inclusive um trabalho com colocação de material, com rolagem. Muito bem, vereador Marcelo. Então a gente tem que ser justo. A gente tem que ser justo. Então eu gostaria de dizer, de afirmar que o pior prefeito que o Uruguaiana teve na sua história, durante os 53 anos que eu moro aqui em Uruguaiana, chama-se Sancho. Teve feliz. Esse e olhou o interior do município de costa, porque lá tem pouco voto e lá não interessava para ele estar lá. Ele preferia mandar varrer o general Fidesz ali, que tem mais voto do que a estrada do Fisterra.
Seria
e
assim
que ele fazia, mandava varrer o general Fidesz ali.
Boa parte,
com todo o prazer, vereador.
Obrigada, vereador, presidente, pela parte. Eu acho, senhores vereadores, eu acho muito triste ter que comparar com o pior, respeitando a opinião do, senhor, do presidente da casa. Eu ficaria realmente muito indignada se eu tivesse que ser comparada com o pior, porque eu passaria a ser tão ruim quanto aquele que, conforme Vossa Excelência diz, e eu respeito a sua opinião, de que foi o pior em termos de obras para o interior. Então, agora, essa situação que nós estamos levantando aqui, de que cada um de nós, senhor presidente, tem vários encaminhamentos nos seus gabinetes com pedidos muito simples que não foram atendidos, demonstram exatamente a falta de respeito com a casa e, mais ainda, a falta de respeito com os moradores do interior. Vossa Excelência conhece já, que, claro, conhece melhor do que nenhum de nós, senhor presidente, tudo o que acontece no interior. O senhor sabe perfeitamente de que o Exército abandonou por falta de parceria. O senhor sabe de que os olizicultores abandonaram essa caminhada e esse mutirão por falta de parceria. Isto é uma realidade que está na boca da população e de conhecimento dos moradores do interior. Aqui ninguém, da minha parte, eu não estou cometendo injustiça, eu estou sim indignada, primeiro pela falta de respeito pela casa, não necessariamente nessa ordem, mas também com relação à falta de respeito com o pessoal do interior. É muito fácil quando você faz mutirão, senhor presidente. Ela se torna viável, é possível. Agora, é muito mais fácil cruzar os braços e dizer que não tem condições, que não tem diesel, que não tem óleo. E cadê? Onde é que está todo o aparato que o Exército ofereceu e o aparato que os olizicultores também ofereceram para poder solucionar essa situação? Obrigada, presidente.
Nós não estamos discutindo, inclusive, eu disse que eu apoio o requerimento do vereador Egídio, só que nós queremos, a gente quer ser justo, não? Com as coisas. Nós passamos por um período de três anos, a partir da eleição. Vocês devem se lembrar que muita gente não votou na última eleição para vereador e para prefeito, em função que no interior já não passava nas sangas de tanta chuva. E posterior àquela oportunidade, a Barra do Juri não parou de despontar nunca. Diz respeito ao quê? Que choveu permanentemente, uma barragem como aquela que puxava para mais de 4 mil quadras e que não parou de despontar. Imagine o que de água despontou nela ali. Então nós temos, eu quero só ser justo e corrigir a verdade aqui.
Passo a condução dos trabalhos ao presidente, vereador Adalberto Silva.
Assumo a condição do trabalho e reassumo e está em votação o requerimento, não havendo posição contrária, estão aprovados.
Ao cumprimentá-lo, senhor presidente, com distinta consideração, encaminho a apreciação deste egrégio poder legislativo, incluso o projeto de lei número 03 de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.371.701,71. Regime de urgência urgentíssimo, senhor presidente.
Está à discussão o pedido de regime de urgência urgentíssima pelo Poder Executivo com relação ao projeto de lei 03/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$1.371.701,71. Mas tem que o regime, vereador. A secretária fará chamada do pedido, da chamada nominal dos seus colegas vereadores. O sim aprova, urgência urgentíssima, não rejeita.
A presente abertura de crédito adicional suplementar objetiva alocar recursos exclusivamente em rubricas da Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, Turismo e Trabalho e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme segue. Está aqui o resto.
Está em votação o pedido ou a votação do regime de urgência e urgentíssima.
Do vereador Rafael da Silva Alves.
Não ao regime.
Não ao regime. Vereadora Josefina Soares. Sim ao regime. Vereador Antônio Giro Rubino de Carvalho. Vereadora Jussara Osório.
Não.
Não. Não ao regime. Vereador Carlos Eduardo.
Não ao regime.
Não ao regime. Vereador Irani. Sim ao regime. Vereador Fernando Tarragó. Sim ao regime. Vereador Gilberto Risso. Vereador Marcelo Lemos.
Não tenho a responsabilidade.
Sim ao regime. Vereador Rony Mello. Não ao regime. Segunda chamada. Vereador Egídio Carvalho.
Não ao regime.
Não ao regime. Vereador Carlos. Vereador. Gilberto Risso. Ausente.
Está rejeitado o regime de urgência urgentíssima. O projeto será encaminhado às comissões técnicas da casa. Para aparecer.
Em regime de urgência, será encaminhado às comissões técnicas da casa o projeto de lei número 02 de 2016. Vai às comissões, senhor presidente. Em discussão e votação únicas. Comissão de Finanças e Orçamento. Receitas e despesas referente ao mês de setembro de 2015, relator vereador Gilberto Risso. Parecer, o balancete do Poder Legislativo protocolado nesta casa sobre o número 01711, referente às receitas e despesas do mês de setembro de 2015, vem para análise nesta comissão. Constatamos no que concerne a competência desta comissão que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública. Lei número 4320 de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. E os registros estão de acordo com os dispositivos aplicados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha a obter a aprovação do presente balancete. No tocante à atribuição, o parecer é favorável. Sala das Comissões, em 28 de março de 2015, relator vereador Luiz Gilberto Almeida Risso, de acordo com os demais membros da comissão, senhor presidente.
Está em discussão o parecer da Comissão de Finanças referente ao balancete do Poder Legislativo do mês de setembro de 2015. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que eu concordo permaneçam com 5 pontos contra levantes. Está aprovado o balancete do Poder Legislativo do mês de setembro de 2015. Em discussão e votação única. Poder Legislativo.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. O balancete do Poder Legislativo referente ao mês de outubro de 2015 é formado por 2 volumes devidamente enumerados em ordem crescente. Parecer. O balancete do Poder Legislativo protocolado nesta casa sobre o número 01712, referente às receitas e despesas do mês de outubro de 2015. Vem análise nesta comissão. Constatamos no que concerne à competência dessa comissão, que o balancete acima descrito está em conformidade com os princípios contábeis que regem a contabilidade pública. Lei número 4.320, de 64, artigo 2º, unidade, universalidade e anualidade. E os registros estão de acordo com os dispositivos aplicados. Considerando os documentos analisados, nada encontramos que venha obter aprovação. Portanto, parecer é favorável. Sala das Comissões, em 28 de março de 2015, relator vereador Marcelo Cardoso Lemos, de acordo com demais membros da comissão.
Está em discussão o balancete do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, referente ao mês de outubro de 2015. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os colegas vereadores que concordam, pelo menos com 5 anos, contrários, levantes. Colegas vereadores, nós precisamos corrigir o equívoco que aconteceu aqui, orientado pelo expediente, que foi aprovado o regime de urgência urgentíssima, que nós precisávamos da maioria absoluta dos colegas vereadores, e, no entanto, precisamos de 6 votos. Né? Como não houve 6 votos, então o projeto passa a transitar em regime de urgência urgentíssima. Só para esclarecer, Fernando, peço que o expediente corrija. Passamos ao período das moções.
Moções do vereador Gilberto Risso, requer envio de moção de congratulações ao professor João Carlos de Carvalho e Silva Ribeiro, diretor do campus avançando do Instituto Farroupilha em nossa cidade. Do vereador Rafael Alves, requer envio de moção de congratulações à Igreja Casa de Justiça, o Fórum da Comarca de Uruguaiana, pela passagem do dia 25 de março, dia do Oficial de Justiça.
Está em discussão, não havendo quem quer escutar, está em votação o encaminhamento das moções. Os colegas vereadores que concordam, pelo menos com 5 anos, contar levantes, estão aprovadas os encaminhamentos das moções. Passamos aos convites recebidos.
Convites diversos. Ementa, Agência de Desenvolvimento de Uruguaiana, ADU, convida para jantar de posse do presidente do Conselho de Administração, General José Alberto Leal, dia 31/3, às 20h30, no Hotel Glória. Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, convida para uma reunião de trabalho dia 1/4, às 10h45, na sede do Sindi Lojas, Uruguaiana, a fim de tratar sobre o PL 76 de 2016, que altera a Lei 14.376 de 2013, Lei de Quis. Diversos. Intendência de Passo de los Libres, convida para os atos programados referente ao Dia do Veterano de Guerra e de los Caídos, Malvinas, dias 1º e 2/4 de 2016. Diversos. Conselhos Deliberantes de Passo de los Libres, convida para o início do período de sessões ordinárias, dia 1º/4, às 11 horas.
Está em votação os convites encaminhados a essa casa. Os colegas vereadores concordam, pelo menos 5 anos, contrários, levantes, estão aprovados.
Senhor presidente.
Vereador Rafael.
Não, seria uma questão de ordem para fazer só um comentário aos colegas da mesa e demais vereadores. Em função de um ofício que recebemos na data de 28 de março de 2016, que nós recebemos no dia 29, mais precisamente, onde o prefeito municipal, Luiz Augusto Schneider, solicita cópia de 2 projetos de autoria executiva que tramitam nesta casa. Então, veja bem a reflexão que este colega faz aos demais vereadores e aos membros da comunidade e assessoramento que estão aqui nesta casa. O executivo envia a solicitação, através de um ofício, de pedido de cópia de 2 projetos de autoria executiva. Os projetos são da prefeitura, estão tramitando nesta casa, ele requer a nós cópia dos projetos. Será porque perdeu as cópias? Esse é o governo Luiz Augusto Furman Schneider. Uma bagunça. Ele está pedindo cópia do projeto de autoria dele mesmo. Eu fico envergonhado com isso, porque nós somos 130 mil habitantes e essa cidade precisa de respeito e disciplina. E é o que nós não temos nessa prefeitura.
Estamos no período do expediente.
Correspondências recebidas do Executivo, ofício protocolar sobre o nome da Prefeitura Municipal em resposta ao ofício 66 de 2016, requerimento 55 do vereador Irani, protocolo 129, leg, e encaminha informações prestadas pela Secretaria de Transportes com as informações solicitadas.
Questão de ordem, vereadora Jussara Osório.
Obrigada, senhor presidente. Vereadora Irani, se Vossa Excelência me permite, eu sei que a resposta é em referência a um requerimento seu, mas gostaria de solicitar a leitura, até porque existem tantos temas pendentes nessa casa, que quando, surpreendentemente, se recebe uma resposta, acho importante que a gente possa dividir com todos os vereadores. Pode ser, Vossa Excelência me permite? Então, por gentileza, presidente, gostaria da leitura dessa resposta.
Senhor presidente, até com a sua...
O documento foi encaminhado ao gabinete do vereador, não está na pauta, vereador José. Não está na pauta.
Não, enquanto se define a leitura do documento...
Vereador Rony.
Eu gostaria de pedir uma gentileza ao senhor, e se houver a concordância dos demais colegas, essa noite passada faleceu em nossa cidade um jovem amigo nosso, que era do meio tradicionalista e tantas outras atividades que ele sempre estava inserido, o Rodrigo Marques, que é lá do nosso piquete dos Marques, da família. Marques era o atual patrão, me lembra que o Pedro, que é muito amigo do Rodrigo, e creio que seria importante esta casa enviar uma moção de pesar também. Desculpa, eu me passou aqui a leitura, mas se possível... Eu gostaria da compreensão dos colegas. Obrigado.
Eu preciso botar em votação dos colegas vereadores, porque é extemporânea a proposta, eu acho que meritória, do vereador Rony. Não havendo contrário, está aprovado a moção do excelente vereador. Peço que encaminhe.
Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao ofício 066 de 2016, vimos e encaminhar a Vossa Excelência com a comunicação interna número 037 de 2016 da Secretaria Municipal de Transportes com as informações solicitadas. Ao cumprimentá-lo, Vossa Excelência, em atenção à sua solicitação CI número 0610 de 2016 e ofício número 0666 de 2016 da Câmara de Vereadores, vimos informar que o ano de 2015 foram expedidas 922 carteiras de gratuidade no transporte coletivo urbano, conforme descrição abaixo. Número de carteiras: 473. Números de passageiros: 16. 223, 30 passageiros. 116, 32 passageiros. 48, 40 passageiros. 21, 50 passageiros. 29, 60 passageiros. 12, 80 passageiros. 21, 100 passageiros. Total, 922 carteiras. Deste total, considera-se 193 carteiras para aposentados, 154 carteiras para pensionistas e 575 carteiras expedidas com laudo médico.
Peço a palavra, presidente.
Está com a palavra o colega vereador Irani.
Muito obrigado. É um requerimento que nós encaminhamos no momento em que a prefeitura entrou com uma ação de inconstitucionalidade da lei do passe livre. E ali, a lei, ela especificava os direitos das pessoas com deficiência, em tratamento, sob a tutela do município, pensionistas, enfim. Então, nós solicitamos... o nosso requerimento foi no sentido de que detalhasse quanto de cada item de pessoa beneficiada com esse direito, quantas pessoas estavam beneficiadas. Então, é essa a resposta que ele deu. Tantos viúvos, tantos pensionistas, tantas pessoas com laudo médico, enfim. E em cima desse resultado é que nós vamos realizar esse trabalho para discutir a nova lei que vai garantir o passe livre. Quem vai ficar de fora, quem vai ficar dentro do... Para que os nossos nossos vereadores possam tomar conhecimento efetivamente quem deverá estar, constar nessa nova lei que, de um projeto que será encaminhado para essa casa. Obrigado.
Muito bem, vereador Nenê.
Diversos ofícios, remetente, emenda, CACES, Conselho de Acompanhamento e Controle Social, Fundeb, Uruguaiana, informa, não aprovou a prestação de contas do Fundeb referente ao ano de 2015, parecer em anexo. De diversos, operadora Claro informa as previsões de metas de universalização a serem cumpridas em 2016. Correspondência expedida ao Executivo, ofício protocolado sobre o número 99-101 de 2016. Nada mais havendo a tratar, senhor presidente.
Terminada a hora do dia, passamos ao período das comunicações.